momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade.
Olá, pessoas. Aqui quem fala nos seus sete buracos da cabeça é Bruno da S.
Olá, pessoas. Aqui é a Gabriela.
Oi, galera. Eu sou a Mariana.
Fala, pessoal. Aqui é o Matheus.
Fala, pessoas. Aqui é Paulo Zanella, de volta nesse podcast mais animado do que nunca.
E está começando o Papo de Calçado.
Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê?
Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia.
Bom, pessoal, ideia nova aqui.
A animação do Guilherme matou eu aqui.
Não tão nova assim, mas nova pro Papo de Calçada. Semana passada eu tava gravando TV na Calçada com o Matheus. Nós falamos sobre o gênio do cinema, Adam Sandler. E aí, no final, lá ele deu a ideia. A gente podia gravar um episódio, não sei o quê, pra fazer, tipo, votação e tal. E que ele ouviu num outro podcast, que tem uma galera que faz. Inclusive, o pessoal do Coqueiro Cast também faz podcast nesse formato lá. Elege o melhor filme, a melhor série, o melhor anime, por aí vai. Então vai lá, confere do Coqueiro Cast. E o Matheus deu essa ideia e nós acatamos. Pensamos num tema, vocês já viram aí pelo título do episódio, que são os casais de séries de comédia. Nós vamos eleger hoje, talvez, o mais importante casal de séries de comédia, tá? Sitcoms. E só para dar os devidos créditos, ô Matheus, onde que você ouviu essa ideia aí que a gente vai copiar hoje?
Cara, eu roubei na cara dura. Essa não, tô zoando. Mas foi num podcast chamado Frango Fino.
Então, pessoal do Frango Fino aí, parabéns pela ideia. Não sei se foi vocês que inventaram esse formato, mas estamos nos inspirando em vocês, tá?
Que aqui a gente acredita quem é da ideia, quem dá ideia.
Um podcast que estimula ideia de rinha tem que ser copiado mesmo e roubado as ideias.
Bom, eu acho que essa palavra aí é proibida aqui no Papo de Calçado.
Piadas internas, ouvintes, piadas internas.
Bom, e aí, eu fiz lá no grupo dos ouvintes do Telegram, eu fiz um pedido. Falei, pessoal, quais são os casais favoritos de vocês nas séries de comédia? E a galera mandou lá, cada um mandou um. Teve gente que mandou mais de um, uns cinco. E aí, eu vou citar aqui alguns. E nós, primeiramente, vamos escolher a seleção aí dos casais, os principais casais. Tá, então eu vou falando os nomes aqui, e se surgir outros que não estão aqui, nossos participantes da bancada vão lembrar aqui também.
Eu vou anotar todo mundo aqui.
Aí a regra vai ser o seguinte: depois de escolhido, nós vamos jogar o nome na cumbuca e vamos sortear de 2 a 2. Que ganhar, volta pra cumbuca pra fazer um novo sorteio. Não vai ser chaveamento, não. Vai ser sorteio aleatório até o final. Então, beleza. Eu vou falar o primeiro aqui e vocês vão me falar se vale ou não vale entrar.
A gente vai selecionar o que merece entrar na cubuca pra depois entrar no embate, no fight.
Quem sabe faz ao vivo, né? A audiência aí já percebeu que nós estamos fazendo trem agora. Inclusive, tá aqui no meu reforço aqui. Hoje eu tenho um reforço de peso. Mariana tá do meu lado. E ela que vai fazer o sorteio pra gente, pra não falar que eu fui tendencioso. Então ela vai fazer o sorteio pra gente. Qualquer coisa, se a gente falar besteira, ela vai corrigir também. Vamos lá. Primeira sugestão é do Renato Amorim, que é Lily e Marshall de How I Met Your Mother.
Esse eu já digo que passa, tá?
Sim.
Não vi How I Met Your Mother, então
sabia,
é com você.
Sabia.
Um casal necessário. Mais que perfeito, sem erros.
Lily e Marshall, então já tá indo aqui pra minha, pro nome Pacumbuca. O próximo casal, sugestão da Kenia Bispo, é Mônica e Chandler de Friends.
Com certeza.
Sim.
Por favor.
Claro, claro.
Próxima sugestão, também do Renato Amorim, Amy e Sheldon de The Big Bang Theory.
Aí sim, aí com certeza, mano. Tá louco?
Sim.
A Amy e o Sheldon são um casal melhor do que a Penny e o Leonard.
Com certeza, não tem nem comparação.
Guardem seus comentários para a rinha.
Mas vocês acham que Penny e Leonard valem entrar também ou fica só Amy e
pra
Sheldon?
Pra mim vale entrar.
Ah, coloca também.
Tá, vamos ver se eles chegam lá na frente. A gente bate um com o outro.
Cara, eu falando como nerd aqui é o sonho de muito nerd.
Beleza, vamos lá, hein? Bom, o Pensador Louco sugeriu um aqui que eu acho que talvez só o Bruno conheça. que é A Gata e o Rato.
Ah, isso aí. É do Bruce Willis, né?
Sim. Bruce Willis e Sissy Spacek.
Esse eu só sei de história.
Esse eu não conheço.
Pensador Louco, muito obrigado pela sua sugestão, mas por questões de idade...
Por questões de falta de cultura...
Exatamente.
Porra, não, cara. Gato e o Rato é muito velho.
Não vai entrar aqui, mas muito obrigado pela sugestão. Teve mais de uma pessoa que sugeriu casais iguais, os mesmos casais. Aí eu tentei pegar pelo menos uma sugestão pra falar o nome de uma pessoa lá no grupo. Tá, se a pessoa sugeriu e eu não falei o nome aqui, é porque eu esqueci e tal. É, eu peguei mais ou menos ali, tá? Mas quem sugeriu tá aqui na lista. Pelo menos um que sugeriu tá aqui na lista. Vamos lá. Sugestão da Lika. Nossa querida Lika lá do Me Julguem Podcast. Ela sugeriu Mike e Molly.
Não assisti.
É, são dois gordinhos, a Melissa McCarthy e eu não me lembro agora o nome do outro, era um policial. É uma série de gordos, era legalzinho. É,
deve ser legal, mas é muito, muito nichado.
Vocês não conhecem, né? Eu vi, Mike Moore é legal.
Eu assisti alguns, mas não bastante pra...
Também não vi, inclusive coloquei na minha lista aqui pra assistir essa série.
É bem legalzinho.
É, então, por falta de conhecimento, Lika, infelizmente, a nossa...
Novamente, por falta de cultura.
Falta de cultura, falta de cultura.
Vamos fazer a glória aqui. É. Kenia Bispo novamente sugeriu Caco e Magda de Sai de Baixo.
Acho que sim, hein?
Justo. Oh,
top, oh, mano. Ia sugerir isso aí se ninguém sugerisse, brother.
Boa, boa, boa. Gostei.
Caco e Magda representando o BR aí. Vamos lá. Mariana lembrou aqui. Agostinho e Bebel, a grande família.
Nossa, ia falar agora, mano. Top também.
Cara, agora surge um competidor de peso. Agostinho é foda.
Só quero ver.
Novamente, Kenia. A Kenia foi a que mais sugeriu, tá, gente? Ela sugeriu muita coisa.
Valeu, Kenia,
valeu!
Uhul. Inclusive, eu convidei ela pra participar, mas ela ficou tímida e...
Poxa, Kenia!
Tá participando aqui nas sugestões. Vamos lá. Ela sugeriu Mitchell e Cameron, de Família Moderna.
Não assisti.
Family. Também não assisti.
Modern Family.
Também não. Logo nós, que somos tão modernos.
Por falta de cultura, não vamos poder.
Ah, não.
Vale a pena assistir essa série. Mariana tá desesperada. E vale também falar que já foi ao ar um TV 15 polegadas sobre Família Moderna, que eu fiz com a Mariana aqui. Então, quem não assistiu essa série, vai lá assistir. Porque essa série é maravilhosa, tem na Netflix, tá, gente? Esse aqui eu acho que fui eu que mandei. Não sei se alguém citou. Dona Florinda e Professor Girafales do Chaves.
É tetra!
Muito top, bom. Top, top. Aí, pessoal, a gente tem que programar já pra gravar um EP do Chaves, né? Porque saindo do ar aí da TV aberta, então...
Eu vou chorar, eu acho que eu não me aguento, cara, de emoção. Eu sou muito emotivo.
Agora, acabou a lista, tá? Acabou a lista de quem tinha sugerido. Vamos passar aqui pras nossas sugestões, o que vocês acharam aí que tá faltando. Eu ainda tenho mais uma sugestão aqui, que é o Michael Kyle e a Jay Kyle de Eu, a Patroa e as Crianças.
Sim.
Eu acho que vale,
sim. Sim.
Pode colocar, acho. E pode colocar junto aí a Rochelle e o Julius, do Chris.
Beleza.
Eu falei que é da merda. Então vamos lá, tô botando Julius.
Na minha nostalgia vai ser difícil, vai ser difícil. Ô, Gui, o que que você acha do Jake da Amy, do Brooklyn Nine-Nine?
Sim, por favor!
Muito top também.
Sabia que ia aparecer.
Aonde eu tô até agora, eles não estão juntos, mas é o crush, né?
Pô, cara, mas desde o primeiro episódio já troca ali um...
Eles são maravilhosos.
Não, sim, claro, tem todo o clima,
nesse
né?
Nesse momento eu só tô me sentindo aquele áudio que a menina fala. É, nem todo homem. Certamente o Jake Peralta não faria isso.
Bom, mais algum, gente? Porque nós já temos até agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos um top 10?
Temos um top 10 aí. Eu tinha um outro aí, só pra... Tem o casal Joey e Rachel.
Não.
No meio do Friends.
Problemático, né?
Só eu torci pelo Joey.
Pra ficar com a Rachel? Qual é o seu problema?
Não, se fosse Joey e Phoebe, eu até aceitaria, que eu acho que é o melhor casal que não existiu, mas...
O melhor casal que não existiu. Botaram o Homem-Formiga, aí a Phoebe ficou com o Homem-Formiga.
Eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio só sobre casais que não existiram, mas poderiam ter existido.
casais que queríamos que acontecessem.
Eu sou especialista nesse departamento de casais que não existiram, mas eu queria que existisse.
O episódio vai chamar Eu Shippo.
Eu Shippo.
Isso.
O espaço tá aberto pra se alguém quiser fazer uma menção honrosa aqui.
Não, mas aí tem que... Quando for pro balaio, é só o que tá no balaio.
Não, é, o balaio tá fechado.
Peraí. Estamos esquecendo de um casal. Homer e Marge Simpson.
Eu ia falar também, mas é maneiro, mano.
Dá pra botar?
Ah, eu acho que dá, cara.
Não, mas se botar Marge e Homer Simpson, tem que colocar a Fred e Vilma dos Simpsons.
Não, dos Flintstones. Não.
Exagero? Não, mas sitcom por sitcom, então a gente tem que botar Bolsonaro e Michelle Bolsonaro.
Nossa, tinha que falar do Bolsonaro em algum momento.
Só por... Foi engraçado, pô. Eles não roubaram um cachorro. Seria
caralho.
Que
a... Ai, boa.
É uma puta cena de uma sitcom.
Cinzentou o cast, cara. Mó vacilo.
A gente tenta não falar mal do Bolsonaro, mas não dá, né?
Ei, mas olha aqui. Eu acho que o Homer e a Marge cabe, cara, porque é uma série muito conhecida, cara. Eu acho que é legal. Eles devem perder na primeira que eles entrarem, mas porra.
Ô, pessoal, eu lembrei de um casal aqui que é de sitcom e a gente não pensa que é sitcom, mas segundo as minhas pesquisas aqui é sitcom, que é a Morticia e o Gomes Adams.
É uma série?
Da família
eles
Adams.
Eles são uma sitcom.
É, cara. Dos anos 60.
Sim, só uma menção honrosa, né? Porque Gomes Adams é perfeito.
Ó, Homer e Marge vai entrar?
Eu acho que sim, galera. Se ninguém se criar objeção, eu acho válido.
O casal é meu, eu coloco onde eu quiser. Parafraseando o grande, o magnânimo.
Vamos lá, a Mariana já amassou os papelzinhos, já botou na cumbuca. Temos 11 casais aqui, hein?
Round 1. Fight!
Eita, nós! E olha só, não terá questionamentos. Aqui decidiremos o melhor casal de sitcom, ponto.
Vamos lá, gente. Mariana vai fazer o sorteio aí. Vai lá, Mariana.
Ah, meu Deus, tô nervoso.
Primeiramente, eu já falei que eu tô muito chateada.
Por conta de quê?
Por causa do Ken e do Mitch. Vocês fazem o favor de assistir Família Modern.
Desculpa, nossa cultura é pobre.
A culpa é nossa mesmo.
Lê aí os nomes.
Amy e Sheldon Cooper. Homer e Marge.
Não falei que ia perder na primeira?
Vamos começar
vai
aqui,
na
ó.
Na primeira, mano.
Gui, meu querido.
Fala.
O rodízio de votação tem que ser alternado toda hora, tá?
Como assim?
Pra uma pessoa não ficar por último toda vez.
E poder ser convencida pelo argumento do outro também.
Beleza. Vamos por ordem alfabética e trabalhando o próximo aí.
Sim, aí toda vez uma pessoa diferente fica por última, só pra ter diversidade.
Então começo eu, né?
Isso, beleza, vai lá, Bruno.
Cara, olha só, então vamos direto ao ponto. Além de eu ter votado neste casal, cara, Homer Simpson é a epítome de qualquer homem. Seja ele um jovem de 15 com 16 anos, seja ele um coroa de 60, 70 anos. Homer Simpson bebe, faz merda a dar com pau. E eu adoro a frase que ele diz, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. E, cara, só mesmo... só mesmo um imbecil como esse poderia ter uma mulher tão compreensiva como a Marge. Porque a Marge já pensou mais de uma vez, ela já foi tentada mais de uma vez a largar o Homer por amores do passado, por situações que apareceram, aquele episódio que parece, que simula, né, o Proposta Indecente, que é um filme dos anos 90. Tudo já aconteceu e a Marge insiste naquele
Muito top esse episódio, mano. É, rolou no Breaking Bad a referência também e mata pau cada vez que alguma arte, né? Alguma produção reproduz esse passo, né? Esse pequeno fragmento da arte do mundo. Foi muito maneiro.
Exatamente. E aí, só mesmo a margem pra aguentar o Homer Simpson, sem contar que eles ainda têm três crianças, né? Três filhos. Que eu vou te contar.
Não, dois filhos e o filho do capeta. Tem que, né?
Né? Tem que levar em consideração que o Bart não é desse mundo. Então, meu voto vai pra Homer e Marge, porque eu amo demais. Eu amo demais o Homer. Então, e quem é casado e quem tem um relacionamento longo há algum tempo, sabe como é que é ter um marido e uma esposa.
Você é o Homer? Ih!
Ih, nem fala isso. Nem fala isso que vai dar merda. Não vai dar merda.
Você tem que ser o Homer. Se você não for o Homer, a Renata é o Homer. E a Renata não é o Homer. Então você é o Homer.
Não, a Renata não é o Homer. Eu sou o Homer. Então meu voto vai para Homer e Marge.
Vamos lá, Gabi. Seu voto.
Tô meio dividida. Não, mas é tipo, eu gosto muito da Amy. Do Sheldon nem tanto, mas eu gosto muito da Amy.
A Amy é fofa.
A Amy é muito fofa, ela é fã de Harry Potter. Mas eu não posso virar a cara pro Homer e pra Marge, porque, né, um casamento tão longo, 3 filhos,
meu
um
Deus,
gato, um
cachorro.
Meu Deus,
o que tá acontecendo nessa votação?
O cara trabalha no Muzinho.
Sobreviveram a Beto Brasil.
Ele não trabalha, ele vai lá tá. De vez em quando.
Ele faz merda, mas eu vou ter que votar no Homer e na Marge.
Eita, 2-0, Homer e Marge. Eu poderia votar no Homer e na Marge também, mas eu vou votar no Sheldon e na Amy. Na Amy e no Sheldon. Não é, sabe por quê? Porque eu vou dar os créditos à série The Big Bang Theory. Porque os casais foram formados e a gente nunca achou que poderia ter alguém capaz de amar o Sheldon. E a Amy, ela é guerreira e ela é a personagem perfeita, sabe? Quando a Amy foi a última personagem ali a compor aquele elenco, o elenco fixo. E cara, ela entrou como uma luva.
A gente esqueceu de botar o Cutrapalha e a cadelinha, né?
Mas aí pega pesado.
Quando a Bernadette entrou, foi um meio que um contraponto ali a Penny, né? Mas quando a Amy entrou, cara, eu acho que ela, assim, era o personagem mais difícil pra conseguir entrar ali, pra tolerar o Sheldon. A atriz é magnífica, então, pra mim, o casal vale muito, sabe? Quando começa o episódio com Diversão com Bandeiras, velho, é muito foda, sabe? Todos os perrengues que ela passa com o Sheldon.
O machismo intrínseco dele, né?
Sim.
O cientista, né, tem muito nisso, né, arrogância e tal, e é muito... E ela
é, os episódios que os dois vão desenvolver a pesquisa, né? Que ele tem que aprender a respeitar ela, né? Porque ele não respeita ela como cientista.
É, tem que levar em conta que ele não respeita ninguém, né? Então, tipo,
mas,
não é machismo,
mas tem aquele,
né,
lance, né? Eu sou mais... Então, eu acho que a Amy fez o Sheldon se tornar uma pessoa melhor, sabe? O personagem do Sheldon, ele evolui muito com a chegada da Amy. E a gente sabe o quanto uma mulher faz a diferença na vida de um homem. Então, meu voto vai pra Amy Sheldon, muito por causa da Amy.
Uhul!
Vamos lá continuar, porque ainda tem muita votação pela frente. Matheus?
Euzinho, é claro que eu vou na Amy no Sheldon. Eu não desmereço o Homer e a Marge, porque tudo que o Bruno falou do Homer e a Marge é legal aguentar o Homer. Com um completo imbecil, mas tem episódios em que ele demonstra ser um bom pai, sim. Agora, cara, M. Sheldon, o Sheldon mudou muito, seria outra série se o Sheldon não tivesse uma M na vida dele. E apesar dele ser um cara completamente idiota, ele reconheceu a importância dela em vários momentos da série, não só no final da série. Sabe, ele reconheceu o quanto ela era importante. Tem uma cena engraçadíssima que eu não me esqueço, que eu não lembro o que é que ela faz, acho que ela dança, e aí ele fala, olha só, você só vai fazer isso pra mim, ninguém nunca vai ver isso. Eu não sei qual é, mas rola aí, é muito bom, cara, é muito bom.
Tipo, ela toda desengonçadona e tal, tipo, nada sensual, e ele acha aquilo muito maneiro, né?
Sim, exato, e ele fala, olha, você nunca faz isso pra ninguém, é só pra mim. Porra, muito bom, cara. Então ele, apesar de tudo, ele amava a Amy de verdade. Eu lembro quando ele decide ter intercurso com ela, porra, é muito bom, cara, que ele foge, e aí ele fala pro Leonard, eu quero ter intercurso com a Amy.
Só o uso dessa palavra, né?
Curso, desgraçado. M. Sheldon, M. Sheldon. E Paulo, essa pica é pra você, garoto. Se resolva.
Então vai lá, Paulo. Decida aí se eu voto ou derradeiro.
Sem dúvida vai pra M. Sheldon, mano. Uma série que eu assisti do começo ao fim, tipo, em uns 3 meses. E fiquei aguardando os últimos episódios da 12ª temporada. Porque daí começa a sair só um por semana, né? E no final, o prêmio Nobel, só pro Sheldon, né? Que a da supersimetria não deu certo, né? Foi desprovado e tal. Tem todas essas cenas aí. Mas eu voto neles, apesar do Homem da Marge sim ser muito legal. Eu lembro de assistir na Band quando era criança. Criança não, não faz tanto tempo, mas os Simpsons. E mas essa série eu me apaixonei e eu voto...
Tá só 32 anos no ar.
E, pois é, e no, na Amy e no Sheldon, porque é nerd, né, cara? Aquilo ali é muito... Apesar de muita gente falar que a série não tem nada a ver com nerd e tal, porque ser um público amplo, nerd tem essa folia de quando as coisas viram popular não gostar. Eu gostava muito de assistir o Big Bang Theory e esse casal foi muito maneiro.
É, então, o nome que volta pra Cumbuca é Amy Sheldon de The Big Bang Theory.
Tchau, Homem Marge.
Temos uma virada aí, cara, uma virada. Quem poderia esperar? É, começamos com todas as emoções aí. Vamos agora pro próximo sorteio. Mariana já balançou a Cumbuca aí. Quem que vai sair agora, Mariana?
Michael, Kyle e Jay. Meu Deus. Julius e Rochelle, se chupa essa...
Você mistura esse papel aí, cara, já tá saindo que os foda juntos.
Danou-se.
É isso aí, final antecipado, hein?
A Cumbuca falou, tá falado.
Silvio Santos contra Edir Macedo. E agora?
Vamos lá, Gabi, o primeiro voto é seu.
Ah, eu quero aconselhamento espiritual, Deus me ilumina.
Vai no feeling.
Eu gosto muito dos dois. Eu vou ligar pro meu pai pra ele decidir por mim. Não, eu vou ter que escolher a Rochelle e o Julius. Porque não tem química melhor do que a dele. Eu gosto muito do Michael e da Jay. Eles têm a melhor química de todas. Depois da Rochelle e do Julius.
É química de casal mesmo.
É química de casal. São duas famílias que funcionam muito bem. Eles têm três filhos que são, né, problemáticos, mas não sei, a cara que a Rochelle olha pra você, e eu nunca vou esquecer da Rochelle falando que vai bater no Chris até ele ficar branco, e enfim.
Não, tipo, a Rochelle é muito tipo, a mãe de todo mundo, tá ligado?
A Rochelle é perfeita, não tem erros, não tem...
Rochelle, fada sensata.
Exato, a Rochelle é a fada sensata, enquanto o Michael é o... quase todos os pais juntos em condensado num só, num único só. A Rochelle é todas as mães juntas condensado numa só. Impossível não ficar dividido, mas eu vou ter que escolher a Rochelle e o Julius.
A Gabriela prefere a mãe do que o pai.
Não, eu amo meu pai, pá!
Cara, o Paulo, ele fica querendo causar discórdia, velho. A gente tá fazendo um episódio aqui todo family friendly, todo fofinho, e ele fica...
Com licença, senhores, eu vou meter minha mão na cara do Paulo.
O Paulo, ele fica tentando trazer à tona o pior do ser humano. Para com isso, Paulo.
Eu vou avisar que, assim, quando rolar o nosso encontrão, o Guilherme e o Bruno vão gravar a minha mão indo na cara do Paulo.
Tá certo. Deixa eu dar meu voto aqui, cara. Eu vou ser obrigado a empatar e eu vou dizer por quê. Meu Eita. Voto vai pra Michael e Jay Kyle, porque... Tem várias frases que a gente usa aqui em casa, bicho. É o... não. O tudo isso.
Que maneiro,
mano.
Tem
muita coisa. Eu penso muito pelo casal, sabe? Os grandes astros da série são o casal. Eu e a patroa e as crianças. O casal é o frente ali da série. A relação dos dois é maravilhosa. Tudo que eles passam, sabe? Tem um episódio que é genial, que é o do pedido de casamento.
Meu coração continua.
Esse episódio é excelente. Tem o do casamento também, do pedido de casamento lá, que eles compram o anel no dia dos namorados. Esse episódio é excelente, cara, é excelente. Então, meu voto é eu, a patroa, as crianças, Michael e Jay Kyle.
Tá bom, eu vou deixar esse negócio difícil, porque, cara, eu amo o Michael e a Jay, mas não tem como eu não votar no Julius e na Rochelle, cara. Sério, não tem como eu não votar no Julius e na Rochelle. O Julius, cara, eu acho que o Terry Crew, ele tinha que mudar o nome dele pra Julius, porque ele é o Julius. Ele é o Julius, cara. E, cara, a apresentação da série é perfeita quando o Chris Rock fala: essa é a minha mãe. Ela tinha mil maneiras de acabar com alguém. E aí ela ameaça todo mundo. E ela fala que vai bater e que vai arrancar o couro, mas quando ela tem que ser mãezona, ela é. E o Julius é o cara do conselho, o cara que só pensa em trabalhar e pagar conta, mas Sempre quando o Chris precisa, o Julius tá lá pra dar conselhos pra ele.
Quando você estiver no banho,
eu vou estar lá. Porra, cara. Acha que eu tô brincando? Pô, não, o Julius é um paizão, cara. Eu lembro de um episódio que eu acho muito interessante, que o Chris, ele faz amizade com um garoto andrógino. Não sei se vocês lembram. Ele fica com vergonha de andar com o garoto, sabe? E aí o Julius vai lá e dá uns conselhos pra ele. Pô, cara, a série é dos anos 80. E o cara tava dando conselhos sobre andar com o garoto lá, porque, né, o garoto sofria preconceito, porque ele, pô, se vestia de menina e tal. É, se hoje isso é um problema, imagina nos anos 80, né? É, e o Julius sempre foi o paizão, o cara dos conselhos, o maridão mesmo. Julius e Rochelle, e o negócio agora é com vocês.
Vai lá, Paulo.
Sim, senhor, e o meu voto com certeza vai pra Julius e Rochelle, porque eu cresci vendo essa série. Eu lembro, eu tinha uns 7 anos de idade, eu morava com minha avó, enquanto minha mãe e meu pai estavam na obra. No outro estado, trabalhando, e eu morando com minha avó, e ela deixava eu assistir o Chris. Só deixava assistir um programa na TV. E ela deixava assistir Todo Mundo Odeia o Chris.
Que maneiro.
Era muito massa, mano. Tinha uns programas do Golfinho antes, e daí depois assistiu Todo Mundo Odeia o Chris.
Caraca, programa do Golfinho.
É, tinha uns golfinhos, era alguma série de golfinho, não lembro o que era.
Eu tô ligado no que você tá falando. Era horrível.
Eu também sei qual é que ele tá falando.
Era horrível, cara.
E o Julius é o meu pai muito personalizado lá, tá ligado? É o mão fechada, o que pensa pra gastar um centavo, não gasta fora de hora, e ele calcula tudo pra gastar, tá ligado? Ele não, e ele quer sempre ganhar vantagem e não gastar nenhum real. Esse é o meu pai. Que compra roupa usada e fala que... Eu torço pro Corinthians por causa do meu pai. E que as roupas que eu ganhava eram dos meus primos, e eles torciam pro Corinthians. Então eu vejo muito o Julius.
Por osmose.
Caraca, velho.
Eu vejo muito o Julius no meu pai, e eu me identifiquei muito com essa família. Fora, tipo, e a Rochelle, né? Meu marido tem 2 empregos e eu não preciso trabalhar. Isso era muito
meu
maneiro.
Meu sonho poder falar
eu
isso.
Eu não preciso trabalhar, não. Eu não preciso disso.
Preciso aturar isso.
Porque trabalhar ela precisava.
Não, mas ela largava de emprego a cada pouco, mano, tá ligado?
Porque o Julius tinha 2 empregos.
2 às vezes, porque teve vezes que ele tinha 3.
Exato.
Já teve 3.
E assisti muito eu Patrulho as Crianças com o Michael Kai e a Jay, mas de boa mesmo, cresci vendo o Chris e aquela família se personalizava muito na minha, tá ligado? Então, pra mim, Julius e Rochelle.
É, o Bruno. É, você não vai ter o voto de Minerva aí, o voto pra consagrar, mas desse é o voto.
Facilitou pra mim. Cara, não tem como. Se eu não comprar nada, o desconto é maior.
Cara, no Brasil devia ter aqueles cupom de desconto, meu pai tinha aprendido a ler, tá ligado?
É, pô. Entendeu? Cara, essa figura do Julius, cara, eu nunca vou esquecer, sabe? Ele controlando tudo isso, vocês falaram aí. Cara, eu lembro disso, eu não tive, né, um pai presente na minha casa, mas essa figura do Julius é fodástica, porque na minha casa a gente contava tudo. Ó, você botou 2 fatias de queijo no pão. Amanhã tu não pode comer queijo no pão. Então, então assim, é muito bacana, e como a Gabi tava falando, a Rochelle é essa síntese das mães, entende? Amigo, a mãe pode te enfiar a porrada o quanto ela quiser, mas se tu mexer com um filho dela, você tá muito ferrado. E eu nunca gostaria de encarar uma Rochelle na minha frente.
Não, o Chris foi pro hospital com um sapato na bunda, mano.
Tipo, caraca, isso, né? Bizarro, né, cara?
O Michael Kyle e a Jay são muito legal.
A forma que eles educam os filhos, né, é maneiro.
Mostra muito isso de uma relação de um casal. Que assim, aí eu não quero problematizar o que não precisa, né? Mas se a gente comparar os 2 casais, o Michael Kyle, né, tem uma situação financeira melhor que a do Julius.
Com certeza.
Né? Então, o Michael Kyle é rico. Alguns problemas do Julius, com certeza, o Michael Kyle não tem, né? E aí o Michael Kyle com a Jay tem uma relação, você vê muito essa relação ali, da família, né? Naquele núcleo ali dentro de casa, e o Michael administrando a empresa dele. Mas o Julius e a Rochelle é a situação que todos nós vivemos. E tem muito disso que o Paulo falou, né? A gente cresceu, no meu caso não, mas eu via todo. Eu passava todo sábado de tarde, né? Na Record, que eu me lembro. E assim, passava 4, 5, 6 episódios um atrás do outro.
Sem nexo, um episódio pro outro, né? Era um episódio da primeira temporada ou da terceira, mas era maneiro.
Sabe, mas você via ali, essa é uma das graças da sitcom. Então, óbvio, Julius e Rochelle venceram.
Tchau, Michael. Tchau, Jay.
Com muita dor no coração. O que você tinha comentado, Mariana, sobre o Michael?
Ah, o Michael, ele é um pai mais presente, né? Mas porque ele tem condição pra isso.
Exato, exatamente.
Ele debocha da cara dos filhos, ele zoa com os filhos, ele fala que o filho dele é cabeçudo.
Não, é tipo, se você fosse querer ser um pai... Você queria ser um pai na condição do Michael Caio ou na condição do Julius, entendeu?
O Michael, com certeza.
Eu queria muito ser o Michael Caio, tá ligado? Tipo, poder tá lá, poder fazer aquelas brincadeiras, poder castigar os filhos da forma que ele faz. Só que a condição não é essa, tá ligado? Eu cresci em outra condição,
não,
tá ligado?
Não, ele prejudica a autoestima dos filhos.
Mas ia ser muito maneiro, mano. O Michael Caio nunca batia. Igual o Rochelle batia.
Não, e só pra deixar registrado também, o Michael e o Julius, eles são gerações diferentes, né? O Michael é aquele cara que conseguiu se dar bem na vida, né? Trabalhou e tal. É. Tudo que ele tem foi ele conquistou, né? Então é bacana também a série mostrar esse lado do personagem que, tipo, eu não preciso ser pobre a vida inteira.
O Júnior nasceu na caçamba do caminhão dele, né, mano?
Então, é bem legal, assim. Eu gosto muito de Eu, a Patroa e as Crianças, porque mostra esse outro lado, né? Não é só esse lado dos preto, pobre, fudido, ladrão, ferra, né? Não, os caras também conseguem ter uma vida boa, bem não, bacana.
Mas se você contar a vida que o Chris vivia... Era a vida muito melhor do que a gente via, que pelo menos eu vivia aqui no Brasil, né, mano, quando era criança.
Ah, você
né?
É da roça, você é capial.
Vamos lá, então. Mariana, próximo sorteio.
Leonard e Penny contra Amy Sheldon.
Ih, voltaram, hein? Agora eu quero ver.
Ah, como assim? Mas não competiu todos?
Não, o nome volta pra dentro da cumbuca e ele pode ser sorteado a qualquer momento de novo.
Então, mas se o cara não sair, ele vai ganhar, pô. Parece um jogo de torneio de futebol aqui no interior, pô.
Será?
Será? Você tem certeza disso?
O melhor vai ganhar, porque ele vai sempre vencer. Vamos lá, eu começo, tudo, né? Começo, vamos lá. Bom, eu vou votar no M na M e no Sheldon.
Não, no M porque... e na Sheldon, assim ficou melhor.
É, isso que eu pensei, vamos lá. Eu voto na M e no Sheldon porque, apesar que Penny e Leonard é um casal bem legal, sabe? Eu gosto do casal.
E tipo,
tem uma parada muito... Eu e a Mariana, a gente é muito parecido com a Penny e com o Leonard, porque eu sou o super nerd e a Mariana não entende nada das coisas, não entendia. E ela tá aprendendo comigo. Algumas coisas. Então, ela assistiu Senhor dos Anéis comigo, Star Wars, assistiu um tanto de coisa comigo. Então, a gente tem essa similaridade aqui. Mas, como casal em si, eu ainda prefiro Amy e Sheldon, pelas justificativas que eu dei. Eu acho que é o casal na série, já que nós estamos falando da mesma série, na série é o casal que eu mais curtia. Vamos lá, Matheus.
Ai, cara, olha, é difícil... Difícil, eu não esperava esse embate. Eu queria que... mistura mais essa cumbuca. Olha só. eu gosto dos dois casais, cara. Eu gosto dos dois casais. Todos os casais fizeram eles, os personagens evoluírem. Mas eu lembro de um episódio engraçadíssimo, cara. Que chegam os homens e aí quando eles vão entrar no apartamento, as mulheres estão lá dentro lendo quadrinho pra discutir quem é mais forte.
Elas não entendem como é que só o Thor pode levantar o martelo.
Porra, velho, é muito bom, cara. E aí eles falam uma parada tipo assim, porra, melhor não interferir. E sai e deixam elas lá dentro discutindo. Caraca, velho, é muito bom. Pra não titubear, porque eu não titubeio não, tá? Eu continuo no Sheldon e na Amy, pelos motivos que eu já falei, com muito pesar no coração, porque eu acredito muito no casal Penny e Leonard, mas Sheldon e Amy, vamos lá.
Seguindo a sequência aqui, seguindo meu voto anterior, o ministro relator aqui, eu continuo com Sheldon e Amy. Apesar de ser bem legal o casal formado, né, com mais tempo da série, o Leonard e a Penny é legal pra caramba, lá do Nebraska, né? é bem anteriorzão, com toda aquela cultura dela. Mas o casal que mais me fez gostar e a discussão mais maneira que eu via era entre o Sheldon e a Amy. Então, pra mim, o voto vai pros esses dois.
Rapaz, como eu não votei na Amy e no Sheldon, então eu me sinto livre da obrigação que vocês tinham antes. Eu voto na Penny e no Leonard por uma questão muito simples, porque pode não parecer, mas eu tinha um bocado da timidez. Eu não era inteligente como o Leonard, mas eu tinha um bocado da timidez do Leonard, né, na minha juventude. E eu realmente hoje, passados 42 anos dessa existência, eu realmente acredito que eu devo ter perdido muitos beijos na boca, muitas coisas, por conta da minha timidez de, ah não, ela vai me dar um fora, ou não sei o que, sei lá, que foi muito o que o Leonard tentou, né, nas primeiras temporadas, até conseguir firmar um romance com a Penny.
Tá bom, então você agora é o pegador, igual o Leonard.
Não, cara, não, porque dos meus 42 anos eu tô casado há 19, juntando as minhas duas esposas. Mas a questão toda se resume muito nisso, na minha timidez e no quanto eu me identificava nesse sentido com o Leonard. Aí uma coisa que tinha muito a ver com a minha vida. Assim como eu me relacionava muitas vezes, com meninas que não tinham lá, né, muito conhecimento, etc. E eu não tinha muita paciência com isso. E às vezes eu virava meio que o troféu. Então eu voto no Penny, na Penny e no... E na Leonard.
No Penny e na Leonard. É exatamente assim.
Tá vendo? Não sou só eu que confundo, tá vendo? Então vamos lá, pra fechar aí, Gabi, seu voto.
O casal que eu mais gostei na série foi a Penny e o Leonard, desde o início. Por mais que eu goste muito da Amy, eu não consigo gostar tanto assim do Sheldon. Então eu gosto mais da Penny e do Leonard.
Beleza, tivemos um 3-2 apertado também, só que foi decidido antes.
Peraí, quem ganhou?
Foi a Amy e o Sheldon.
Amy e o Sheldon.
Já tava 3-0. Foi abrir o placar logo cedo.
Então, vamos que vamos. Amy Sheldon forte aí, hein? Amy Sheldon forte no negócio, hein?
Sorteio aí, Mariana.
Mexe essa cumbuca.
Vamos bagunçar esse negócio aí.
Nossa, Amy Sheldon, de novo.
De novo?
Eita.
Você não tá misturando direito, não.
Tô misturando sim, cara.
A cumbuca disse e tá dito. Vamos lá, vamos que vamos.
Opa, agora vai ficar apertado, hein?
Ah, meu Deus.
Lily e Marshall.
Eita, Lily e Marshall de How I Met Your Mother. Será que vai desbancar Amy e Sheldon de The Big Bang Theory?
Lily e Marshall.
Por mim, não. Por mim, não. Eu não sei quem são Lily e Marshall.
Não sei do que se alimentam.
Não sei como se reproduzem. Não sei o que comem.
Eita porra!
Eu vou ficar, tá começando comigo. Eu ainda sou Sheldon e Amy. E vocês que se decidam.
Vamos lá, Paulo.
Aqui, pessoal, eu, na época da primeira faculdade, eu lembro muito de falar desse seriado, como eu conheci sua mãe. Mas eu não tive coragem de assistir, então eu só conheço Amy e Sheldon desses dois. Então pra mim vai Amy e Sheldon.
Amy e Sheldon fortíssimos.
Cara, como vocês não amam How I Met Your Mother? Protagonista é arquiteto! É a minha profissão, pô!
Não, eu vi muito falar dessa série que era muito maneiro, mas eu não assisti.
Protagonista é arquiteto! Tem um episódio pra discutir maquete!
Desde que a gente começou a gravar o TV, o Gui fica martelando. Assiste Como Eu Conheci Sua Mãe, assiste! E eu tô devendo.
Bem, vamos lá. Existe essa rixa aí, né? De Como Eu Conheci a Sua Mãe, How I Met Your Mother e Friends, né? Que Friends é da rapaziada dos anos 90, How I Met Your Mother é da rapaziada dos anos 2000 e tal. Cara, e é foda, né? Porque quando você cresce acompanhando uma parada, é muito difícil de você querer comparar e tal, né? A premissa do How I Met Your Mother eu acho muito legal. Cara, mas... É que eu não gosto do ator que faz o Marshall, eu não sei o nome dele. Então, assim, eu não gosto muito do ator, então eu não sinto que ele não me convence. Então, apesar de, até o momento, eu não ter votado em Amy Sheldon, eu tenho muito mais carinho por Amy Sheldon, principalmente porque, assim, How I Met Your Mother não me fez rir, sabe? Não, nada. Então, Amy Sheldon vai o meu voto.
O ator é o Jason Segel, só pra avisar que eu olhei aqui.
Vamos lá, Gabi, seu voto.
Ah, cara, só novamente, né, pra fortalecer um pouco a série, eu não gosto tanto assim deles, mas como casal não é o casal preferido, mas eu vou votar na Lily, no Marshall.
Pois é, eu também voto na Lily e no Marshall, já somos votos vencidos aqui. Eu achava que era um casal franco favorito aqui, fomos surpreendidos.
Foram pegos desprevenidos. Vocês vão ter que me engolir!
Mas é, uma das justificativas que eu poderia dar pra votar na Lily e no Marshall é que o casal funciona como personagem. Tanto que a série tira onda com isso, né? Acho que tem uma festa fantasia que eles vão fantasiar de uma pessoa só, uma coisa assim. Que você não consegue ver Lily sem Marshall. Tem um momento que eles separam, que eles precisam separar.
É, eles são até os conselheiros, né, do pessoal, né? Porque eles têm mais tempo de relacionamento.
Isso, então assim, como personagem, cara, o casal funciona demais. É muito bacana. Eles estão juntos do início ao fim da série. Então fica a menção aqui, o meu voto a Lily Marshall junto com a Gabi. Pra ficar aí um 3-2, tá? Pra não ficar tão desigual assim.
Exato. Amy Sheldon ganhando, gente.
É, Amy Sheldon tá levando isso daí, hein?
Eu não
Vamos
sei
lá, Mariana,
não,
sorteio
tá
de novo.
Tá ficando estranho, hein?
Ó, se vim de novo nessa cumbuca.
está sendo auditado aqui. A cumbuca tá sendo auditada.
Isso não é cumbuca.
Ah, finge que é. Aqui é podcast. Aqui é podcast.
Tá
servindo
que... uma bolsinha.
O que, que é uma kombuka? Eu não sei o que é uma kombuka. Vocês estão falando kombuka desde o começo aí.
Pesquisa no Google, animal. Tem Google pra quê?
Caralho, você não sabe o que, que é uma kombuka?
Não, o maluco acabou de falar pro ouvinte pesquisar no Google aqui. Então, beleza. Vamos pesquisar, pô.
É um potinho.
Você acha que o ouvinte aqui do Sul sabe o que é uma kombuka? E tem ouvinte aqui do Sul. É só olhar no Anchor, pô. É.
A capa do episódio vai ser uma kombuka.
É o famoso potinho.
É uma Tupperware, uma vasilha.
Isso aí.
É, Tupperware, Tupperware é maneiro. Minha irmã comprou umas 5 Tupperware hoje e meu cunhado ficou brabo com ela.
Ela gastou um dinheiro fodido.
Tupperware é caro pra caralho, pra um pó de plástico, mano. Você é louco.
Vamos lá, gente. Sorteio feito aqui. Mariana vai falar os nomes.
Professor Girafales. Dona Florinha.
Temos até interpretação agora na leitura.
Ai, Mônica e Chandler.
Caralho. Danosse.
É, esse pra mim é fácil, mas vamos lá, Paulo, começa aí.
É, eu peço desculpa a minha fala de cultura, mas eu não conheço esse último casal, então vai no Professor Girafales, é Dona Florinda.
O quê?
Conheço não, mano.
Quantos anos você tem, Paulo? 8?
É, você já apanhou por causa desse último casal aí que eu nem lembro o nome? Eu já apanhei por causa do Chaves, então pra mim vai dar uma florinda.
Cara, não, conte essa história, por favor. Então, jogou no alto, conta.
É, nós, quando era criança, a minha família não tinha TV. Nós era muito pobre, nós não tinha TV. Então agora eu tô fazendo de vítima aqui. E daí, eu ia assistir Chaves
aí,
aonde?
Agora toca a música triste do Chaves, por favor.
Ladrão! E daí eu ia assistir a TV na casa da minha avó, né? Aí eu tentei mudar de canal na casa da avó, porque tava na Globo, né? Sempre começa a Globo na TV. Aí eu tentei mudar de canal, mas eu apertei na TV, no chat da TV. E a parabólica você tem que apertar no aparelho pra mudar pro 2, que é o SBT. E daí a TV parou de funcionar. Então daí teve que vir um técnico da cidade, tipo, dava uns 30 km até no sítio. E o cara cobrou uns 100 pila pra vir lá. Naquela época, mano, era metade da aposentadoria da véia. E deu mó treta, porque eu estraguei a TV da avó só pro cara vir lá e apertar no chat da TV e mudar de canal. Então sempre vai ser Chaves pra mim.
É o meu trauma ter que valer alguma coisa.
Mano, eu fiquei tipo uma tarde inteira no mato depois de ter apanhado por ele estragar a TV da avó. E eu nem tinha estragado. Agora que eu cresci, eu sei que se apertar no chat, ele volta pro canal 3.
Vamos lá, quem que é o próximo? Bruno?
Então, pra mim é difícil agora. É difícil, mas peronomútil. Né? Porque assim, eu não gosto da Mônica Geller. Eu amo Chandler Bing. Chandler Bing é, sou eu, sabe qual é? Não sei, eu sou... Eu adoro fazer as piadas sem graça que o Chandler faz. Assim como o Guilherme tinha falado que no Eu é Patrão as Crianças, eles repetem um monte de frases, né, da série. Eu repito um monte de piada do Chandler, tento fazer aquelas piadas totalmente desconfortáveis que o Chandler faz. E eu não concordo que o Chandler tenha terminado com a Mônica. Pra mim, o Chandler tinha que ter ficado com a Janice.
Oh my God.
Esse era o casal que era pra estar aqui, Janice e Chandler.
Exatamente, exatamente. Então, como eu não gosto da Mônica, por conta do personagem, daquela pessoa chata, que todo mundo que viu o Friends sabe, a Mônica gosta de tudo organizadinho, gosta de tudo do jeito dela. Então, eu voto na Dona Florinda e no Professor Linguiça, porque tinha muito caroço debaixo daquele angu ali.
Boa. Gabim, vai encerrar ou vai botar mais lenha na fogueira?
Pela minha memória afetiva, eu vou ser obrigada a votar na Dona Florinda, Professor Girafales. Porque eles são muito queridos, eles são muito perfeitos. E eu não cresci assistindo a Mônica e o Chandler, então eu não sou tão chegada no Friends quanto eu gostaria. Então meu voto vai pra Dona Florinda e Professor Girafales.
Já temos o vencedor e vamos ver se a gente vai ter uma unanimidade aqui, porque eu também vou votar na Dona Florinda e no Professor Girafales, porque Mônica e Chandler, eu concordo muito com o que o Bruno falou. O Chandler é um excelente personagem. A Mônica é muito chata, velho. E apesar deles formarem o melhor casal da série, né? Porque essa série não é muito boa de casais. Mas... Janice e Chandler poderia estar aqui, foi uma boa lembrança. Janice, que só com uma frase faz todo mundo rir, né? Oh my God.
Oh my God.
Todas as vezes que a gente ouvia essa frase, a gente ria.
Sabe por que essa série não é muito boa de casal, mano? É friendzone, tá ligado?
Toca pra ser nossa, toca aí. Sobe pra ser nossa.
É o Carlos Alberto.
Inclusive, eu acho que esse termo friendzone surgiu na série, né?
É, tem alguns indícios ali.
A Rachel e o...
O imbecil do Ross.
É, os dois, o Ross.
É, o outro também. Os Geller são muito chatos. Só o pai do Ross é que é legal.
Olha só, teremos sim uma unanimidade. Teremos sim uma unanimidade. Porque embora eu goste muito do Chandler, ele tem um sarcasmo que eu gosto. Mas, cara, não tem como. O tobogã de salto alto é maravilhoso com a Dona Florinda. Olha só que engraçado, gente. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos, 4 aninhos, e sempre que ela vem aqui, a gente assiste desenhos e Chaves. Ela ama Chaves. Outro dia a gente tava vendo Chaves aqui em casa e passou um desses episódios recentes, onde nem tem mais o Kiko e o Seu Madruga, vocês estão ligados? A dublagem já tá toda mudada.
Uhum, uhum.
E aí, ela, cara, pequenininha, quando o Professor Girafales falou, ela virou pra mim e falou assim, tio, a voz do Professor Girafales tá diferente. Ela reconheceu a dublagem diferente, cara. Eu achei que eu tão forte,
pai,
cara.
O tio, o sobrinho que não apresenta Chaves pras crianças, vai pro inferno, tá ligado?
Eu achei tão fofo, cara. Eu achei tão fofo. Eu pensei que ela nem ia perceber, cara. Então, cara, não tem nem. Temos a nossa primeira unanimidade e com...
Qual o nome da sua sobrinha, hein? Qual o nome da sua sobrinha?
Maria Giovana.
Maria Giovana, um beijo. Você é pica.
Ela é.
Vamos lá, ué. Mariana, próximo sorteio.
Vamos lá. Julius e Rochelle? Queria dizer que você aqui já perdeu, não, mas vamos lá.
Ih, polêmica.
Jake Peralta e Amy Santiago.
Caramba, danou-se.
Vamos
se
lá.
Se fodam aí.
Próximo, o primeiro é Bruno.
Vai, Brunão.
Pra mim é fácil, muito fácil. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. Bom, preciso falar mais nada. Jake Peralta é um animal que não tinha nem que estar andando, que dirá carregar uma arma e um distintivo junto. E até porque, assim, por mais que tenha aquele climinho ali, logo no início, que, pô, a mulher tá, né, tô aqui pra você e tal, mas aquele animal ali, a cria que vai sair daqueles dois ali não vai sair muito ajustada. Então eu continuo votando em Julius e Rochelle.
Próximo, Gabi.
Bom, eu defendi o Peralta antes, seguirei defendendo o Peralta e o Santiago, então vou votar neles.
Quais motivos que eles ganham do Julius e da Rochelle?
É o que eu falei no início, sabe? Nem todo homem... Porque certamente Jake Peralta não faz isso com você, porque ele é uma mula. Mas eu gosto dele, entendeu? Eu gosto muito da Santiago também. E vale um adendo, o melhor casal do Brooklyn Nine-Nine não está aqui, que é o capitão e o marido
concordo
dele.
Concordo também.
Eu pensei que você ia falar Hitchcock e Scully.
Não, acima deles está o capitão e o marido dele, que são perfeitos, carregam a série nas costas. Mas enfim, como eles não estão aqui, né, a gente segue com o Jake Peralta.
Então vamos lá, próximo sou eu. Eu vou ficar com o Julius e Rochelle, porque eu não votei nos dois justamente porque era Michael e Jay Kyle. Mas é muito difícil. Eles são, assim, uma inspiração, vamos dizer assim. Quem foi criado antes dos anos 2000, quem teve pais, foi criança antes dos anos 2000, teve essa criação. Era o modus operandi da,
exatamente,
da época.
Exatamente, Guilherme.
E a gente se identifica muito. Então, meu voto é para Julius e Rochelle, apesar de gostar muito da série Brooklyn Nine-Nine e de curtir muito o casal, sabe? É, eu gosto muito de alguns episódios e tal, mas é difícil bater em Julius e Rochelle.
Eu acho que vale a pena a gente mencionar que nessa rodada é basicamente o Terry Crews nas duas séries, né?
É, verdade.
Podemos levantar que o cara tá carregando o jogo, mas enfim.
Deixa pra lá, né? Porque o personagem dele no Brooklyn Nine-Nine é muito maneiro.
É verdade.
Cara.
Muito bom, muito bom.
Eu tenho uma teoria de que o segundo emprego do Julius é de
policial
na Nine-Nine.
Porque aquele episódio que ele tem que mostrar pros policiais que ele é policial, sabe? Narra de uma forma muito maneira.
Qual que é o próximo aí? Quem vota? Matheus?
Sou eu, Joe, né?
É Matheus.
Olha, com pesar no coração, tá? Com pesar no coração. Quando vocês estavam falando aí, eu estava aqui só pensando, mas eu tenho a minha decisão. É o Julius e a Rochelle. Mas com pesar no coração, tá? Porque eu gosto muito do Jake da Amy. Eu gosto muito como o Jake se apaixona pela Amy, sabe? É ele que chega nela, é ele que demonstra que gosta dela, depois de ter zoado ela a primeira temporada inteira. E eles formam um casal legal, bem fofinho, e o Jake não deixa de ser um babaca, e a Amy não deixa de ser extremamente competitiva.
Certinho.
Mas eles formam um casal legal, com muito pesar, mas não tem como. Julius e Rochelle são incríveis.
É, pra mim, Julius e Rochelle, apesar de eu gostar muito do Brooklyn Nine-Nine, é uma cópia de The Office, né? Uma tentativa de fazer algo parecido e o Chris é o Chris Rock, né? Fazendo a primeira inscrição dele na TV, então... E é muito maneiro, a história é muito mais completa, sei lá. É uma sitcom, é engraçado, mas o Brooklyn Nine-Nine tenta. Em mim não cativou ainda, então pra mim, Julius e Rochelle.
Eu só quero mencionar aqui, apesar da gente já estar quase no final, mas nós estamos votando nos casais e não nas séries, hein? Isso também vale, apesar de que sim, todo argumento é sim, válido pra votar, pra escolher, mas lembrar que a gente tá votando no casal e não na série.
Com certeza.
Então vamos lá, Mariana, faça o próximo sorteio aí pra gente.
Eu temo que agora vai ficar difícil pra cacete.
É verdade.
Eu acho que vale a pena mencionar que não foi nenhum dos casais brasileiros ainda.
Ainda tem isso.
É nisso que eu tô pensando.
Essa cumbuca tá segregando.
Vamos lá? Agostinho Carrara ou Táxi Carrara?
Ou Carrara Táxi.
E Bebel.
A dúvida eterna da série.
Dona Florinda e Professor Girafá.
Agora eu quero ver. Agora eu quero ver.
Falaram aí dos brasileiros e os brasileiros apareceram. Gabi... Comece.
Bom, por mais que eu goste muito do Agostinho da Bebel, eu vou continuar com a Dona Florinda e o Professor Girafales, porque sem palavras pra eles. E a Dona Florinda e o Professor Girafales, eles são muito fofos juntos. Toda aquela coisa da flor e do café e tudo. Então eu vou continuar com eles.
Mas você sabe que, na verdade, tá todo mundo morto, né?
Você sabe que eles são uma representação da luxúria, né?
Essa teoria da conspiração.
Que a xícara de café não é xícara de café, né?
Eu amo essa teoria. Eu amo. Pra mim não é teoria.
Só porque a Gabi mencionou aí, aquele episódio que o Kiko fala, né? De novo, flores! De novo, xícara de café!
Outra vez, café?
É por isso que ele só te traz flores. Bom, eu vou votar em Agostinho e Bebel. E mais uma vez por causa da mulher. Porque Bebel é uma santa. Bebel é uma santa por aturar Agostinho. O amor realmente é cego. É, eu sei que apesar ali que no final eles separam, né? Ele tem um divórcio e tal, mas o começo, eu tô pensando muito pelo começo da série. O lance todo da família, sabe? Aquele... O genro que vai morar na casa do sogro e é o maior trambiqueiro. Não que o cara, assim, tenha problema de morar na casa do sogro, mas o cara é todo enrolado, sabe? Não contribui. O dinheiro dele vai todo pro jogo, pra festa. E a filha fica ali passando aquele perrengue, tentando segurar a situação com os pais. É, o próprio que o Agostinho cativa, a dona Nenê. Então, pelo conjunto do casal, sabe? O casal é o motor dessa série, né? O Agostinho e a Bebel são o que fazem as tramas, pelo menos nas primeiras temporadas. Eles que agitam aquilo ali. Então, pra mim, como casal, Agostinho e Bebel tá acima.
Olha, difícil, hein? E daqui pra frente vai ser só assim. Mas pensei muito, meditei, falei com meus orixás. Eu tenho orixás, tá, gente?
Axé?
Difícil, cara, difícil. Mas nessa eu vou ter que ser... Vou ter que escolher quem tá no meu quintal. E quem tá no meu quintal é o Agostinho e a Bebel. Sério, cara, o Agostinho é um dos personagens mais engraçados que eu já vi na TV brasileira. Sem exagero. Eita, não sei falar essa palavra. Não sei falar essa palavra. Vou excluir ela do meu vocabulário. Mas o Agostinho é um dos caras mais engraçados que eu já vi. Ele era muito engraçado, cara. Mas muito engraçado. Aquele bicho trambiqueiro que tentava levar vantagem, mas tinha, assim, um bom coração. Eu lembro da fase que ele tentou se candidatar a deputado. Não sei se vocês lembram. O cara era muito bom, cara. Quando ele tenta se candidatar a deputado. Eu nem lembro se ele...
Nossa, aquilo me dava um nervoso.
Se ele consegue.
Não, mano. O pior não é só esse candidato. Quando ele tenta ser representante do bairro em cima do Dirceu. E ele ganha,
Lineu,
só que ele
não tem...
Lineu, desculpa. E ele não tem nenhum projeto, nada. Ele só quer ganhar, tá ligado?
Era muito bom, cara. Depois eles colocam o Paulão da regulagem e faz uma dupla com ele, que também fica muito engraçado. E o casal é muito bom, Pro final, ali, não era mais a mesma coisa e tal, mas... Pô, cara, foi uma série que chegou só pra tapar um buraco e ficou, sei lá, quantos anos... em alta, então vou trabalhar com o que a gente tem no nosso quintal, cara. Agostinho e Bebel era muito bom, cara, era muito bom. Meu voto é pra eles. É com você, Paulinho.
Eu vou também no Agostinho e Bebel, porque é muito representante e é muito Brasil que o Agostinho faz. É o jeitinho brasileiro a todo momento. Ele tira dali pra colocar lá e sempre dá problema e vai...
Lembra no começo quando ele tinha Brasília, cara? Pô, era muito bom, cara.
E vai daqui, vai pra lá e é muito... E é muito a vida que muita gente leva, né? Ele representa muito um tio meu. Que se ele tiver um tio meu, se você dá, sei lá, um Camaro pra ele, ele briqueia em 52 carros velhos, tá ligado? Porque o lance dele é o brique, é a jogada, tá ligado? Então, pra mim, Agostinho é fera e a Bebel suportando tudo aquele tempo, ainda com depois o filho, né? O
Floriano Neto.
O Floriano, nossa, é muito legal. E ela, pra mim, esse casal é Brasil, tá ligado? Então, pra mim, fica os dois.
O Paulo falou tudo agora, né? Que é exatamente isso. O Agostinho, ele é o cara, ele é o homem brasileiro que tá ali numa esquina, bebendo, jogando, fingindo que trabalha, e a mulher ali segurando as pontas, correndo de um lado pro outro. Como é que faz pra resolver tudo isso? E eu acho que não tem jeito, cara.
Não, tem um episódio muito engraçado, onde que ele tem que fazer o aniversário do filho dele e ele faz
que
junto
ele pega
com
a festa, junto com a festa do amigo, né? E ninguém pode saber.
É aquela cena, né, que ele fica trocando conversa com esses que foram convidados, outros que não foram convidados, fica trocando e tentando fazer as duas festas ao mesmo tempo.
Não, isso é muito bom, isso é muito sintomático, então não tem como. E sem contar, né, cara, que mal ou bem, eu não sei se é criador ou criatura, porque a moda de vestir xadrez com florido,
é, o bicheiro
invadiu o país, né,
não,
cara?
Sim.
Nego decidiu isso aí. Depois que viu Agostinho Carrara, isso virou tendência. Então,
eu fico puto com o jovem, né? Agora eles colocam nas redes. Agora não, já passou esse meme. A frase do Agostinho Carrara, né?
Exato. Então, pra mim, por mais que essa relação muito estranha entre Dona Florinda e professor Linguiça, mas Agostinho e Bebel. E olha que eu não gosto da Bebel, né? O Guilherme fez uma boa defesa dela. Eu não gosto da Bebel, mas Agostinho Carrara e Bebel estão aí estão nas cabeças.
Olha aí.
Próximo sorteio passou Agostinho e Bebel. Tá quase acabando, hein? E teve casal que não apareceu ainda, hein?
Só falta um que não apareceu.
Amy e Sheldon. Ah, meus amores. Julius e Rochelle.
Vamos lá, quem começa sou eu.
É você mesmo.
Bom, eu vou ficar com Julio e Rochelle. Bom, já falamos bastante de Julio e Rochelle e de Amy e Sheldon, né? Eu acho que agora não tem nem muito mais o que falar, é mais votar mesmo. Mas, pô... Não tem. É um casal no começo contra um casal que já tem 3 filhos e uma vida toda de companheirismo. Então é complicado pra Amy e pro Sheldon.
Cara, o Gui falou tudo, cara. É complicado pra Amy e pro Sheldon. Eu não duvido do amor dos dois. Eu acho que a Amy aturaria o Sheldon até o fim da vida dela, tadinha. Porque eu acho que ela realmente o ama. E o Sheldon, no meio de toda aquela loucura dele, também a ama. Mas, cara, o Julius, ele é o cara que ele pede desculpa, cara, mesmo quando tá certo. Todas as vezes que ele tá certo, todas, ele pede desculpa. Não tem, cara, não tem marido como o Julius. Pessoal, ah, mas o Julius só trabalha. Caraca, velho, o cara é o cara que testa, sei lá, o óleo de carro pra poder ver se ganha um dinheiro, mano. É o cara que tira cisco de casaco pra ganhar um dinheiro pros filhos, entendeu? É o cara que vira Papai Noel preto, cara. pra poder ganhar dinheiro pros... Porra, velho, onde já se viu, cara? É o Julius, ele... E ele nunca, não importa. E ele tá sempre certo, quase 100% das vezes, ele nunca joga na cara. O Julius é o paizão, cara. É o cara que dorme de uniforme pra quando ele acordar ele já tá pronto pra ir pro trabalho. Não dá. É, Michel, me desculpa.
É muito eu.
É o Julius. Vai lá, Paulinho.
Vai no Julius e na Rochelle também. Apesar de eu gostar muito da Amy do Sheldon, ter votado até agora na Amy no Sheldon, o Julius representa. E teve uma cena que eu tava vendo até agora pouco. O Julius tem que comprar roupas novas, né? Tem uma época do ano que eles compram roupas novas, né? Aí ele compra pro Drew e pra Tônia, né? Pra Tônia porque é a filhinha dele. E pro Drew porque é maior que o Chris, né? E as roupas do Drew vai pro Chris, né? É. E daí a Rochelle fala que ele tem que decidir se ele quer ter novos filhos ou ter se ele compra novas roupas ou novos filhos, né?
Aí o Chris Rock fala assim, Rock ele tá pensando.
Tá pensando.
É muito bom, cara. A gente vê
que ele decide por ter continuar com os filhos deles, né? Então, é uma frase muito maneira que eu sempre lembro. É desse episódio mesmo que ele fala. Trocar roupas velhas por novas roupas novas.
Por novas roupas velhas. Meu pai era o único cara do Brooklyn que trocava roupas velhas por novas roupas velhas.
Pra mim, o Julius é sensacional. Então, fico com os dois.
Vamos lá, Bruno.
Indubitavelmente, como eu disse antes, continuo votando em Julius e Rochelle. Aí sim, né, o argumento do Guilherme fecha muito bem o que eu também quero dizer. Amy e Sheldon ainda não sabem o que é a vida de casal. Eles estão ali ainda só naquele primeiro envolvimento, ainda se conhecendo, para decidirem o que vão fazer da vida, né? A vida ela já está posta ali para Julius e Rochelle, é aquela realidade mesmo. É pai e mãe ralando, feito não sei o quê, para conseguir manter a vida de 3 crianças psicopatas, porque a Tânia é uma psicopata, ou criança do olho junto. Mas...
Nossa, é muito maneiro que o meu pai me disse a mesma coisa sobre o que o Julius falou pros filhos dele. Se a casa estiver pegando fogo, tu joga o colchão fora. Se o teu irmão estiver pegando fogo, tu joga o teu irmão fora. É...
Ah, essa criança tem olho junto.
Gabi, temos uma unanimidade ou você vai dar um voto de Minerva aí.
Não, temos uma unanimidade, porque não dá, cara. Não dá.
Ah, boa. Vamos lá, Mariana.
Tchau, Sheldon. Tchau, Amy. Foram, ó, lutaram bravamente, hein?
Agostinho e Bebel.
Será que teremos o confronto brasileiro?
Julius e Rochelle.
Nossa, vai ter um que não apareceu, só vai aparecer no final.
Será? Falei pra vocês,
Isso. É igual aquele time.
Essa cumbuca tá estranha.
Como é aquele time que tá na semifinal da Champions? Como é que é o nome?
O Leipzig.
RB.
O Leipzig.
Quem começa é o Paulo?
É o Paulo.
É não, ué. Eu sei, Matheus.
Eita, gente. Ai, vocês estão pegando pesado. Cumbuca é mal. Maldita cumbuca. Olha. Olha, cara. Caraca, velho. Quando chega nessa fase. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu queria sugerir o tema e não brincar. Mentira, eu queria brincar, porque eu queria muito fazer essa brincadeira. Mas eu sabia que quando chegasse no final o negócio ia funilar, ia ficar difícil. Eu vou no Julius, tá? Eu vou no Julius e na Rochelle por tudo que eu já falei e que todo mundo já falou. Eu vou no Julius e na Rochelle. Desliga o rádio relógio, garoto. Você não vê as horas enquanto tá dormindo. Julius e Rochelle, desculpa Agostinho, desculpa Bebel. Agostinho, você é o melhor, pior marido que existe, mas pra mim é Julius e Rochelle, vai lá.
Não, o Guilherme lembrou que a gente tá falando de casais e não de séries, então pra mim ainda continua Julius e Rochelle frente a Agostinho e sua companheira. Então pra mim o voto vai pro Julius e Rochelle, tudo que eu falei até agora.
Brunildo,
cara, não tem como, isso aí mesmo. É, a gente tá falando de casal, como é que é casal, como é que um homem e uma mulher vivem a vida juntos e etc. Não é dando golpe, não é enganando, não é tentando se dar bem. Por mais engraçado que o Agostinho seja, por mais santa que a Bebel possa se esforçar em ser, mas a gente vence... É trabalhando mesmo, é ralando. E Julius e Rochelle, claro.
Bom, eu vou continuar com a Rochelle e com o Julius, né? Por todos os motivos que a gente já falou.
Tá certo. E eu vou ficar com... Caramba, eu gostaria muito de votar no Agostinho, né, Bebel? Eu vou votar neles. Já perdeu, mas eu vou votar neles.
Tá pra só não pra eles não perderem de
5-0.
Lógico,
vale sim. Não. Eu acho que Julius e Rochelle vai ser o... Não sei se esse último casal que até agora não apareceu vai conseguir derrubar, né? Mas vamos agora saber. Mas são grandes francos favoritos aí. Quem começa a votar é o Paulo. E qual que é a disputa, Mariana?
Bom, Julius e Rochelle, Caco e Magda.
Eita, era o último casal, Caco Antibes e Magda de Side
Cala
Baixo.
Cala a boca, Magda!
Ficaram escondidos ali, ficaram escondidos no fundo da cumbuca pra chegar na final de um jeito ou de outro.
Bem no esquema Caco.
Bem no esquema
Caco Antibes.
Com certeza.
Vamos lá, Paulo, seu voto.
Eu vou ficar com o Julius e Rochelle, porque a série... Do Sai de Baixo, não é só o casal, cara. Não vamos botar em séries, né? Mas aquela série ficou muito famosa por causa da mulher de Pato Branco, tá ligado?
Não, você tá confundindo.
Não, você tá confundindo. Você tá confundindo.
Ué, não é a mesma coisa?
Não, essa aí é do Toma Lá da Cá.
Meu, então vou ter errado toda hora agora, então.
Nem sabe votar, mano. Sorte sua que foi a primeira vez que eles apareceram. Seu comedor de coati.
Bom, mas de qualquer forma você fica
não,
com o Julius.
Não, sai de baixo, não era que tinha o Tom Cavalcante? Ah, é verdade.
Caraca, mano. Rapaz, olha só, olha a verdade sendo comprovada aqui, hein? O brasileiro vota muito mal, cara.
Muito mal. Totalmente desligado da realidade.
Caraca, mano.
Mas o Caco é a mesma pessoa?
É, sim. Eles estão nas duas.
É um ator
séries.
Chamado Miguel Falabella.
Apresentava
não
vídeo
é só um
show.
Ator, é um puta escritor e roteirista e diretor e... Não.
Bom, mas vamos lá. Desculpa, seu voto vai pra então quem? Vai.
Cara, no Toma Lá da Cá ele era o Mário Jorge, casado lá com a Celinha.
Que era a Adriana Esteves.
Pô, parecia muito com a professora minha geografia, mano. Muito sério mesmo. Se tivesse uma fase, eu preciso mostrar pra vocês.
Essa Toma Lá da Cá, um dia a gente pode fazer a melhor série brasileira. E eu tenho certeza que Toma Lá da Cá estaria.
Rapaz, olha, a Renata vai ficar porra. Ela odeia Toma Lá da Cá. Eu rio baldes com aquilo. Ela fala, que,
ah, eu me acabo
que
de
graça
rica.
Você acha nisso, cara? Nossa, Toma Lá da Cá foi minha companheira quando eu trabalhava fora do estado, velho. Minha companheira de fim de noite, porra, tava sozinha em outro estado, trabalhando no sul de Minas.
Ria sozinha?
Via, via sozinha aquilo, ficava rindo sozinho.
Ah, mas já que eu não conheço a série, então meu voto não vale muito, mas não é pro Julius. E pra Rochelle?
Vamos lá, Bruno.
Bem, pra mim, validando um pouco do que eu disse, o Guilherme disse em relação até mesmo ao Agostinho na rodada passada, Caco e Magda, com os olhos que a gente tem hoje em dia, é um casal todo errado, vai? Um cara que fica o tempo todo gritando pra mulher, cala a boca, você não tem que se expressar. Tá bom que a Magda não falava lá coisas muito pertinentes. De vez em quando surgia algumas coisas assim. Ah, ela tinha uma tirada que o nego ficava até espantado com ela. Mas tá ali, né? Um clássico do que pode se dizer de um relacionamento abusivo, de um cara que escrotiza a mulher e tal, né? Eles davam jeito, mas e aí é aquilo? A gente olhando com um olhar de mais de 20 anos, né? Uma parada de mais de 20 anos atrás. É que quando eles surgiram, acho que em 96, né, a gente nem discutia tanto esse tipo de coisa. A gente achava engraçado esse tipo de comédia que tinha bordão o tempo todo. Se esperava que não só o Caco, a família toda dizia cala a boca Magda, inclusive os empregados. Então a Magda se fudeu muito. Eram muito engraçados. Pô, era jovem nessa época, sei lá quantos anos eu tinha, 17, 18 anos, quando eu comecei a ver Sai de Baixo, passava nos domingos após o Fantástico. E quando teve recentemente a reprise, agora aos sábados à tarde na Rede Globo, tipo, cara, que piadas ruins, velho. As piadas muito ruins. E como mais uma vez o Guilherme lembrou, a gente tá aqui avaliando casais. Né, casais. O Julius fica puto com a Rochelle, fica puto, mas na frente dos filhos ele se contém, né, não discute muito com a Rochelle. A Rochelle fala, né, porque é da Rochelle. A Rochelle discute até com o hidrante. Ela não vai discutir com o próprio marido dentro de casa.
Ela discute com ela mesma.
Mas ela discute com ela mesma. Então, assim, meu voto vai para Julius e Rochelle.
Boa, Gabi.
É, eu não preciso disso. Meu marido tem dois empregos. É isso que eu tenho pra falar?
Bom, eu voto no Julius e na Rochelle também, por tudo que já foi dito. É, eu não sou da época do Sai de Baixo, né? Eu lembro o fenômeno que era Sai de Baixo. É, o Bruno falou muito bem aí que a série foi reprisada, né? As cenas, as piadas não tem tanta graça. Eu achava mais graça pelo personagem do Tom Cavalcante e da Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues não, é... Que fazia a outra empregada?
Cláudia Jimenez,
que pra mim é a melhor parte, assim. É... E eles são quase um casal também, né? Assim, eles têm um lance. É muito legal. É... Mas assim, justamente, era outra época, era uma época que Casseta Planeta fazia piada de preto ainda, sabe? É, era outra parada da TV brasileira, então, pra época era um sucesso, né? Era gravado ao vivo, né? Era gravado num teatro, ao vivo, com plateia, era uma outra parada, assim, e... Mas, né, vou ficar aí com Julius e Rochelle, porque... São os pais do Cris. Vamos lá, Matheus, encerra aí pra gente. Você que deu a ideia, acabou que você vai encerrar com o último voto.
É, cara, olha só, eu que roubei a ideia. Não, mentira. Gente, o Sai de Baixo é um produto de sua época, né? É igual tem uma galera que um tempo atrás aí tentou julgar o Friends, que fez parte hoje da nossa brincadeira. Ah, o Friends é uma série machista. Porra, galera, pelo amor de Deus, é uma série de sua época, sabe? Não é passar pano, é você entender como as coisas eram feitas há 2, 3, 10, 20, 30 anos atrás. E o Sai de Baixo é um produto de sua época, o Guilherme bem falou, se fazia piada com cor de pele, piada com peso, piada com tudo, sabe? Até recentemente no Toma Lá da Cá, o Bruno lembrou, fazia piada do olho junto, que a gente sabe muito bem ao que o Miguel Falabella estava se referindo quando ele fazia essa piada, não é verdade? Então, não é assim que se julga alguma coisa. É,
o papo de calçada aqui não cancela ninguém, a gente entende bem o contexto da época e como funcionava, tá ligado?
É um produto de sua época, a gente tem que botar isso em contexto, senão você não fala sobre nada. Se você não botar isso na pauta, meu irmão, você não fala mais sobre nada. Sai de Baixo, sim, foi muito bom na sua época, fez muito sucesso. Era muito engraçado quando eles faziam piadas. Vocês lembram, cara? E era tão engraçado que eles riam.
A melhor coisa que tinha na TV brasileira.
Eles riam. Lembra disso? Quando eles faziam piadas. E era tão engraçado que...
Isso era engraçado também.
Que eles mesmos não se seguravam e eles mesmos riam, cara. Cara, era muito bom, cara. A Cassandra, ela escondia o rosto pra rir, cara. Porque ela não aguentava com as piadas que o Miguel Falabella fazia. Eu lembro que ele representava a mãe dele. Quando a mãe dele aparecia, era ele. Vocês lembram disso?
É muito bom isso.
E aí tem um episódio que chega, a mãe dele vai subir, alguém fala, dona fulana tá subindo. Aí o Miguel Falabella vira e fala assim, bom, agora eu tenho que sair, porque se minha mãe vai aparecer, eu tenho que sair de cena, porque todo mundo sabe que eu e a minha mãe não pode aparecer junto em cena. Cara, o pessoal se acabava de rir, ninguém se segurava, velho. Era muito bom, cara, era muito bom quando eles saíam do texto, cara. Então, assim, é uma série que teve o seu tempo, é uma série de sua época, marcou a época, é muito boa, mas eu tô falando tudo isso, pra poder só reiterar o que vocês já escolheram, o nosso campeão, o casal Julius Rock e Rochelle Rock, nessa nossa primeira disputa definitiva. Foi disputado, foi difícil.
We are the champions.
E se vocês procurarem aí na internet, queridos ouvintes, quiserem saber, o Julius e a Rochelle, né? Eles já mandaram mensagem pro Brasil agora que eles estão sendo exibidos na Globoplay, né?
É muito
e
engraçado.
Eles sabem as famas, né? Inclusive o maluco que faz o... Como é que é? James? Como é que é o nome dele? Ah, esqueci.
Ah, o James Matheus, são três nomes. O cara que faz o Chris, ele não aguenta mais.
Tyler James mas o Julius o Julius e a Rochelle, o Terry Crews e a... eles sabem da fama que eles têm no Brasil, sabem o que representou passar Todo Mundo Deu Crise aqui no Brasil e que marcou a infância de muita gente.
Com certeza.
Então isso é muito legal também.
Ah, bacana, galera. Valeu. Foi uma ótima brincadeira, divertimos muito. Muito obrigado aos ouvintes que estão lá no grupo do Telegram e sugeriram os nomes. Levamos em consideração aqui o que nós conhecemos, né? Se nós não tivemos a capacidade de conhecer todos lá, vocês nos desculpem a falha aí, mas curti muito a brincadeira, espero que vocês também. Vamos voltar aí depois, vamos pensar
temas,
no outro tema aí, surgiram temas, exatamente.
E pra mostrar pra vocês que anime é o caralho, aqui é novela, sitcom, esse tipo de parada, então o Coqueiro Cash fica boa. De boa aí.
Pois é. Eu quero só fazer uma correção aqui que lá no início, né, quando a gente falando das sugestões e aí falou-se da Gata e o Rato, eu falei que era o Bruce Willis e a Sissy Spacek. Eu tô errado. É a Cybill Shepherd.
Ah, Cybill Shepherd, do Taxi Driver.
E pra quem quiser ver a Gata e o Rato e saber do que estamos falando, tem a Gata e o Rato no YouTube, tá bom? Aí, deixa eu ver aqui.
E é o Newton da Mata que tá dublando o Bruce Willis? Se não for, não vale.
Agora a gente vai abrir, tipo, como é que fala nos videogames? Tem um nome que eles falam. Tem o jogo principal e as continuações.
Os spin-offs.
Né? Vai abrindo. Isso, spin-offs, né? Vai abrindo aqui agora.
Isso, vamos. Não, lógico que não vai ser todo episódio que a gente vai fazer isso, mas sempre que a gente tiver sem pauta, a gente vai trazer uma disputa. O Paulo já deu uma dica aí dos brucutus, mas deixe pros ouvintes. Se algum ouvinte sugerir aí, nós vamos acatar. O primeiro aí vai ser o que o ouvinte
duvido
mandar.
Duvido vocês mandarem
duvido
sugestões.
Mandem lá no também. Grupo. Mandem lá no grupo, gente. Quem não tiver no grupo, Guilherme? t.me/papodecalçadopodcast. Quem não tiver no grupo ainda do Telegram, entra lá pra sugerir pra gente, pra comentar.
A gente é feio, mas não morde, gente.
E não tem intercept no grupo do Telegram nosso, pô.
As nossas redes sociais é o @papocalçado no Twitter, no Instagram e no Facebook, tá? Gostaria de agradecer muito a todo mundo que tá compartilhando os episódios, que coloca lá no stories do Instagram, que dá retweet, que retweeta com comentário, ou então comenta lá no Twitter. O Facebook, gente, eu particularmente não olho muito, tá? Então, assim, mas a gente tem a nossa página lá também. O nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá, além do Papo de Calçada, você encontra os outros podcasts da casa, o TV na Calçada, o Papo de Lingerie, o Papo Solo. Temos a nossa novelinha aí, a radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão.
Ô, Guilherme, já que tu falou em radionovela, tá rolando uma promoção aí, não é?
Exatamente, e aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que nos apadrinha lá no padrim.com.br e no PicPay. Um abraço pro Renato Amorim, um abraço pro Pensador Louco lá do podcast Teatro Escuro do Pensador Louco e o nosso mais novo padrinho Danilo de Almeida do Doublecast e do Já Ouviu Esse Disco. Quem não conhece, o Doublecast é um podcast de rock, né, mais voltado para música, e o Já Ouvi Esse Disco é um podcast que conta a história de alguns discos lá, a relação da pessoa, né, do Danilo ou dos convidados dele com um disco específico. Então o pessoal vai lá conhecer os projetos aí dos nossos padrinhos. E se você quiser se tornar um padrinho nosso a partir de R$1, como o Paulo disse, tem as recompensas, né, pessoal que pode ou divulgar um projeto aqui, ou então pode ganhar um e-book da nossa novela. Nossa novela terá um e-book, episódios especiais. Então fique à vontade aí, acesse o padrim.com.br, procure por Papo de Calçado ou acesse os links no post aqui. Galera, valeu, o episódio foi maravilhoso. Aguardamos as sugestões de vocês para próximas especiais aí da nossa cumbuca aí. Vamos botar mais nomes nessa cumbuca. Muito obrigado a todo mundo que participou e até a próxima. Valeu!
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.